Este é um eco, uma dramaturgia criada a partir de muitas vozes. Em Voz para Cumaná, conheceremos três narrativas que carregam consigo a trajetória e a história de processos migratórios contemporâneos. Você escutará um audiodrama realizado com imigrantes venezuelanos refugiados no sul do Brasil. O projeto é uma proposta produzida através do edital emergencial FAC Digital RS, em parceria com a Universidade Fevale e atrelado à Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Rio Grande do Sul. Este é o terceiro e último episódio de Voz para Cumaná, Noite de Arepas. Tente sentar em um lugar confortável, feche os olhos, respire fundo. Boa escuta.
Oye, se dice que no Eden nacía un río que irrigaba el jardín y después se dividía en cuatro.
Le doy gracias al Señor por haberte conocido.
Podem se ir sentando mesmo, coloquem as cadeiras aqui no meio. Isso aqui é que é um grupo venezuelano, viu, professor?
Oh, o padre está para chegar.
Harina pan. Esse é o nome da farina que nós usamos para fazer arepa, né? Aqui tem um preço mais ou menos de 23 pilas. Vende São Paulo e tem no Mercado Livre. Mas tem muita gente que agora está trabalhando com isso, né? Está trazendo do Uruguai. No Uruguai é muito mais barato, sabe? Só que eles trazem por esse preço. Eu não sei como conseguem fazer isso. Gente da mesma gente, sabe?
Tu também é cinéfilo, professor?
Mas o padre vem acompanhado?
Eu gostei muito do Guasson, o Coringa, sabe? Eu acho que poderia ser muito mais cortado, muito mais reduzido, sabe? É complicado, porque é lento, é muito lento. Tem cenas que poderiam ser muito menores. A do Anon é mais engraçada. Aquele alívio cômico que falam, sabe?
Ei! Vem mais cerveja para Gabriel.
Clóvis, tudo bem? Boa tarde. Só para te dar um retorno que hoje foi a nossa primeira aula. E foi muito legal. Muito, muito legal. Foram umas 20 pessoas. Tu acredita que no final da aula eles mesmos chegaram? Ah, mas então tem do teatro, podia fazer uma peça sobre a gente, começar a contar as coisas. Claro, eu não encontrei nenhuma pessoa ainda que eu acho que eu possa intensificar isso. Mas foi muito legal. Foi um quórum ótimo, diferentes classes. Tinha uma médica venezuelana na aula, tinha gente do direito, e gente também muito fodida. E, enfim, foi uma experiência muito, muito diferente e muito gratificante. E eu só quero, enfim, te agradecer, porque, na verdade, isso está tudo acontecendo porque teve o mote da pesquisa e continua tendo, mas que eu também estou fazendo um trabalho muito legal para mim e para essas pessoas. E foi muito legal, eu tô muito, muito, muito feliz, sério, foi incrível. Depois eu vou fazer um post, porque querendo ou não, a gente começou hoje, 7 de setembro, nem tinha me dado conta, e eu acho que se a gente quer mudar alguma coisa, eu acho que é isso, sabe, é o que foi hoje. Foi muito legal, foi muito legal. Enfim, um beijo enorme, um bom feriado, e, enfim, tô muito feliz, de verdade.
Tu chegou a ver o outro filme? Eu acho que essa versão é muito melancólica. O outro tinha uma vitalidade maior. O ator tá
essa
muito bem,
não,
mas
tá
o filme
quente.
É muito lento, chato,
é
sabe?
Pena que não é de lá que tu queria provar, mas é muito caro, assim como todo aquele lugar. Tu lembra do tamanho
mãe,
das arepas?
Coloca os chaves para mim. Por favor.
Ai, eu já tinha colocado, Santiago.
Ai, tá muito calor aqui. Levem isso pra sala.
Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite.
Olá.
Gente,
como estão?
Querem uma cerveja?
Sim, como não?
Faltando uns 15 minutos pra aula começar, não tinha ninguém ainda. Primeiro apareceu uma mulher branca, bem apessoada, por volta dos 35 anos. Ela chegou de carro. Eu fui saber isso depois com uma outra senhora. Ela me informou que trouxe a mãe para aula. E que, enfim, tinha numa sacola roupas para doação. Ela deixou claro que era médica e que estava super bem no programa Médicos Sem Fronteiras. Mesmo eu convidando ela para aula, ela disse, enfim, eu acho que ela foi um pouco seca, tá? Ela agradeceu o convite, mas recusou, enfim, eu acho que ela foi, sei lá, deixou uma mensagem meio de superioridade, tá? Não sei, eu acho que os médicos são parecidos um pouco no mundo todo, Clávis. Mas eu acho que dentro do contexto dos imigrantes refugiados, enfim, como eles estão inseridos, eu entendo um pouco, talvez, ela mostrar que, enfim, que tá bem. A mãe dela, essa senhora, que eu também falei, mas que eu não lembro o nome, ela é muito querida, mas ela não sabe, sei lá, um A em português. Não sei, passado uns 10, 20 minutos, depois dessa senhora entrou uma outra, negra, uma senhora negra daí, né, sem um dente da frente, também para as aulas. A gente iniciou com umas duas pessoas, mas em uns 20 minutos a gente tinha umas 15 na sala. Enfim, as pessoas foram chegando para a aula, entrando e gostando. A gente terminou um encontro com uns 20 alunos, mais as crianças. Também teve dois haitianos, um casal com idade de 40 e 50 anos. Eu trabalhei com eles o alfabeto primeiro, né? Eu acho que, apesar dos mais jovens, sei lá, acharem que não é importante, a gente viu que eles pronunciam super errado os nomes, os números, no caso, as letras, e que, sei lá, pra gente avançar na matéria e eles poderem improvisar, porque, na verdade, eles querem muito fazer cenas de teatro, muito. Improvisar cenas como entrevista de emprego, que eu dei uma pensada com eles, compra de medicamentos, enfim, ir na padaria, ir no banco. Mas eles precisam falar o português certo, no minimamente certo, para as pessoas compreenderem, enfim. A gente riu muito. E eles foram muito, muito, muito receptivos.
Ai, olha, Gabriel, lá foi muito difícil. Eu sou mãe solteira, assim como tua mãe, né?
Eu sou filho de mãe solteira.
Eu cheguei, a princípio não foi tão difícil, porque eu cheguei com meu irmão e com o Santiago, sabe? Mas a princípio eles achavam que meu irmão era meu marido. Mas não, com os dias, né? A gente aclarou que não. Ele era meu irmão e eu era mãe solteira. Ah, mas aí viraram de cara pra mim, sabe? Eu durei um ano inteiro, você acredita? E ninguém deu uma oportunidade de emprego para mim. Simplesmente por isso, por ser mais solteira, sabe? Eles achavam que o meu cabelo era de vagabunda, meu cheiro era de vagabunda, as minhas atitudes eram de vagabunda, a minha vida era a vida de uma vagabunda. O meu filho era filho de uma vagabunda.
Eu também era filho de vagabunda.
Mas ele ficou lá, ele não deu nome para o Santiago. Como tu, né? Tu também não tem o nome de teu pai em teu nome, né?
Eu também não tenho o nome do meu pai no meu nome.
Ai, mas o que vou fazer, né? Na escola, perguntaram para o Santiago onde estava o pai dele. E tu acredita que o Santiago falou que o pai dele estava na França?
Não acredito. Eu acho que ele vai também.
Um padre, uma estagiária, um médico e um namorado conversam bebendo cerveja sem serem ouvidos.
Eu não sei como ele falou isso. Não posso entender porque não fala a verdade. Falar que não tem pai... Qual é o problema? Mas não, ele falou da França. Ah, aí as mães dos alunos vieram para perguntar por o pai dele. E eu tinha que explicar. Ai, que chato mesmo. Cidade pequena, todo mundo se conhece. Quando a gente chega, todo mundo sabe. Ai, esse não é de ali. Quando a gente fala, nossa, esse sotaque não é de aqui, né? A gente sabe que a gente não é de ali. Quando a gente vai na rua, todos sabem que a gente não é de ali. É muito difícil mesmo.
Ai, eu também quero. Obrigada.
Também me chamaram a atenção duas irmãs. Elas tinham uns 35, 40 anos. Elas estavam com o marido também e as duas filhas. O marido disse que tinha um cargo administrativo no governo venezuelano, um burocrata.
Elas eram professoras do ensino fundamental. E aí ele me disse que com 8 anos de carreira, né, que ele tinha no trabalho dele, quando ele chegou aqui, ele pegou o primeiro emprego de manutenção, de limpeza, né, limpando o chão do aeroporto Salgado Filho. Mas que agora ele está desempregado, porque as obras da empresa alemã que comprou o aeroporto acabaram. Eles chegaram uns 40 minutos atrasados na aula, eu não falei nada. E aí no final da aula, depois que a gente conversou, eles me contaram por quê que eles chegaram atrasados. E foi porque eles vieram a pé da casa deles. Eles moram no bairro Matias Velho, em Canoas. E aí eles vieram a pé até a aula, que é no bairro Floresta, em Porto Alegre. Eles demoraram 3 horas para chegar na aula, se atrasando só 40 minutos. Eles também me falaram que conseguiram uma bolsa para os filhos na La Salle, na escola La Salle. E também me falaram que a melhor época da Venezuela foi em 2003, quando o Chávez assumiu o poder. Os tempos eram de esperança. Me disseram também que a Venezuela tem a maioria das universidades públicas e de qualidade. Mas as irmãs que me informaram que tem 20 anos de experiência em escola, 20 anos, mas que aqui nenhuma creche ou colégio, enfim, aceitaram elas, porque, enfim, elas me relataram que tentaram ser empacotadoras de uma grande rede de supermercado da cidade, mas que não foram aceitas porque elas não entram no padrão estético que o supermercado pede. Elas são morena jambo. As filhas falam português super bem, e todos eles acreditam que Deus vai tirar eles dessa situação.
Ei, aumenta o som. A mim me gusta muito essa canção.
Olha, Jennifer, conta para ele do trabalho.
Conta do trabalho.
Tá, é que Gabriel, eu trabalho numa distribuidora de brinquedos eróticos pra motel.
É por isso que tu não vai arrumar marido.
Ai, assim, é que os hotéis procuram a gente porque eles precisam de shampoo, de condicionador, toalhas, papel higiênico. São kits, você entende, né? Todo menu do motel. A gente faz. A gente trabalha com hotéis da região, sabe? Metropolitana. A gente trabalha com Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Todos que passam o trem. Então, os brinquedos a gente também vende, né? A gente, na verdade, compra de uma única empresa. Una empresa nacional. Y ahí a gente revende para los motéis, ¿sabe? Ellos precisan de varias cosas y nos montamos kits. A empresa que yo trabajo, él la compra grande y va vendiendo. Yo ligo buenos motéis y negocio con los clientes, ¿sabe? Que en ese caso son los donos de los motéis, ¿tá?
Tu lembra quando a gente foi juntas?
Escuta essa, professor.
Ela entrou no motel e estacionou o carro na frente de um outro carro que estava em um apartamento.
Eu não vi, tá?
Como não viu? O casal teve que sair do apartamento, bater na secretaria para pedir para tirarmos o carro. Saíram 2 carros do motel com 4 pessoas. Imagina que não pensaram.
Ai, meu Deus, que gente chata mesmo. Mas qual é o problema? Bom, eu vou te contar. O mais importante é a questão das prostitutas. Elas dão dinheiro mesmo. Mira como funciona. Cada una de ellas tiene su cliente, ¿vos entienden, eh? Entonces, ellos van para un motel, llevan los clientes para allá, y los clientes siempre gustan de agradar a ellas, ¿no? Es obvio. Con eso, elas piden vibradores, creme, shakes, condicionador, bom, e todo o mais caro, né? E com isso o motel ganha, né? E elas ganham com isso também. Então, eles têm uma parceria, né, com os motéis.
Seria como os motoristas de ônibus ou vans que possuem parcerias com os restaurantes? Por exemplo, um ônibus que sai de Madrid com destino a Lisboa, mas para em Mérida. Por que que ele para em Mérida? Porque só tem um restaurante lá e certamente ele deve ganhar dinheiro ou alimentação como auxílio, certo?
Talvez.
Tá, Gabriel, deixa eu te falar. A gente também ganha com isso, porque assim, a gente acaba mais ou menos tendo uma parceria, né? Com os donos dos motéis e, obviamente, com algumas das garotas do programa. Com as que temos mais confiança, né? E, bom, com esses kits que a gente quer vender mais para os motéis, óbvio, a gente pede que elas peçam isso para os clientes dela. De aí, os clientes pedem para o motel e, com isso, os motéis pedem mais para nós. E, bom, também, quando a gente quer lançar um novo vibrador, uma coisa dessa, aí a gente fala para eles e é uma parceria total, né? E assim todos ganhamos. É muito bom. Muito bom, muito
bom, muito bom. Os grandes problemas que eles têm aqui, eu acho que acaba sendo a comprovação dos documentos, como certificados escolares, já que o Brasil é o único país, segundo eles, que ainda não aceita a formação na Venezuela. Eu acho que no ensino médio, tá? Os superiores precisam validar, sei lá, numa universidade. É, acho que sim. Mas o que me passa da conversa com essa família é que eles não conseguem muito aceitar o fato de terem uma formação superior e, enfim, enquanto os documentos não ficam prontos, precisar trabalhar lavando o chão, capinando, ou fazendo qualquer, sei lá, qualquer trabalho que eu não faria também. Eles não entendem por que que o Brasil não aceita imigrantes para funções que precise pensar. O marido chegou a me falar que, enfim, que é capaz, mas que precisa de uma oportunidade para mostrar o que sabe. Eles acreditam que isso vai passar e que Deus vai... vai ajudar a pagar o aluguel, a luz, a irem ao mercado. Eles repetem umas duas vezes que não querem viver de doação. Querem ganhar as coisas por trabalho.
Tá pronto!
Por fim! Que bueno!
Vamos comer!
Bom, tem de pollo, de cerdo, de carne e de perico para os vegetarianos. Tem uma arepa que ficou meio queimada. Não precisam pegar ela.
Que maravilha, um professor. Também quero. Também preciso de aulas de português.
Que nada. Você fala português melhor que todos aqui. Quanto tempo?
É, 25 anos.
Ah, a gente tá só há 4 anos. E já acho muito mesmo. Vocês podem se sentar a comer.
Pela amabilidade, elas insistem que os homens se sentem à mesa. Mulheres acabam se acomodando no sofá ou ficam em pé mesmo.
Olha, e quando vai ser o bautizado?
Sim, quando o senhor pode. Mas o mais importante é vocês poderem.
Vai ser um ritual lindo. Vai estar tudo impecável. Ah, senhora, confie em mim. Não confia?
É claro que eu confio. O padre mais brasileiro que eu conheço.
Realmente... uma delícia essa arepa. Nossa, fazia uns 2 anos que eu não comia arepa.
Ai, não, meu Deus. Se eu passasse tanto tempo sem comer uma arepa, eu prometo que vou morrer.
Ai, muito calor.
Ela poderia estar um pouquinho mais temperada só. Mas já é bem melhor do que daquele lugar que a gente foi aquele dia, né?
Ah, não. Sim, estava dura, fria. Parecia uma hamburguesa de uma hamburgueseria fast food. Ah, que horror.
Mas não é fast food venezuelano?
Silêncio.
Mas eu já posso dizer que é com mais propriedade que é sim, é. É verdade.
A senhora que não tem um dente na frente, no jogo do aquele jogo teatral da bolinha, de passar pro lado da bolinha, ela sente vergonha de pronunciar os números e o alfabeto errado. Então ela passa muito rápido a bolinha. Então ela fala uno, dos, e vai muito rápido. A Silvia, minha colega, ela disse que os haitianos queriam minha presença mais próxima, porque, enfim, eles gostaram, mas tinham interesse de compartilhar um pouquinho do que eu tava também, enfim, falando pra eles. Tinha uma menina, uns 19 anos, e olhava pra mim na aula com outro olhar, sabe? Não sei, um olhar diferente. No final do encontro, a médica, aquela, voltou pra buscar a mãe e fez questão de achar o Pedro, que é o coordenador, pra entregar uma sacola de doações, aquela sacola. Ela disse que tava buscando coisas fora, mas que tá bem. O Pedro me contou que um engenheiro veio pedir uns documentos e mostrou um contra-cheque de 10 mil reais. Enfim, eu voltei para casa com uma sensação muito boa. Mas eu não sei nada deles, eu acho.
E o seu irmão do Canadá? Tem falado com ele?
Bom, eu não entendo. É tão bom no Canadá. Então eu vou sempre a visitar a meu irmão, né? Ai, ele é meu orgulho. Ele conhece o mundo todo. Viajou por o mundo todo. Ele está muito tempo lá. Muito tempo longe da gente. Ele foi embora faz muito tempo, sabe? Ele cansou da vida lá e foi embora fazer a vida dele em outro lugar, sozinho. Eu não vi ele por uns 15 anos. A gente ficou sem se ver durante todo esse tempo. Mas sabe, ele é meu orgulho. Ele investiu todo o que ele conseguiu na vida. E ele nunca precisou voltar. Ele não volta há muito tempo. A gente vai para lá. Lá é lindo. Ah, maravilhoso. Lá é muito lindo, muito melhor. Lá tem tudo. E lá tem harina pan. Sai direto da Venezuela para lá. É muito melhor.
É verdade. Lá é muito melhor.
Eu queria conhecer lá.
Eu não gostei de lá.
Agora tem tudo que ser perfeito aqui, né?
Mas vai dar tudo certo. Vai ser perfeito.
Já está sendo perfeito.
Bom, eu te levo, professor.
Sim, já está tarde. O senhor pode estar no bautizado. Nos convidamos ao senhor, né?
Ele vai estar na Amazonia, gente. Como DiCaprio, sabe?
Muito obrigado.
Bom, hoje é 24 de setembro de 2020. São 10h39 da noite. E eu ainda acho que eu não sei nada deles. Pero agora, eu penso assim. Em espanhol. Eu hablo em espanhol, Clóvis. Não sou mexicano, argentino, nem tampouco de Chile. Eu sou brasileiro. Da parte bem de baixo, do sul. Mas muito distante de Cumaná. óbvio, é uma palavra que a eles lhe gusta muitíssimo. Eu não tenho dinheiro, nem tenho vida. Eu não tenho vida. Onde eu vivia, os ovos estavam custando uns 5 reais brasileiros. e em pouco tempo depois estavam 25 reais brasileiros. Agora a moeda que já não valia muito, está valendo 0,000020 dólares americanos. As pessoas não matam mais só por ódio, mas eu acho que porque buscam a sua verdade. Porque buscam a sua verdade e mira só a sua verdade. Toda a rabia que tu tens de alguém te hace muito mal? Sim, claro. O ideal era não sentir, eu acho, né? Pero se si lo ya sientes, tenhas que hablar. Chalar com el outro. Principalmente se tu gosta. Se tu quer cerca para sempre. Se era tua família, tu amigo, tu amado, ou o que seja. Pero nada puede. Digo nada. Tenho direito de violentar por isso. La gente muere. Quem muere? As pessoas mais fracas, eu acho. Quem sofre ou encontra-se em desvantagem. Um professor disse-me em uma classe de teatro contemporâneo que o real era o único que não se pode volver. Ou seja, se eu quebro a perna, não tem como voltar atrás. Assim como os venezuelanos e irmãos migrantes, não sei se mais há volta. O que quero dizer com tudo isso é que eu não sei quando outra vez eu acho que vou ter esperança que tudo isso mude para melhor. Ele é espanhol, hace que eu me sinta latino.
Este audiodrama tem concepção geral e autoria de Gabriel Fontoura, a partir do texto Cumaná.
Direção dos episódios e concepção dramatúrgica de Clóvis Massa.
O trabalho musical inserido faz parte do álbum Angústia do Mundo Moderno, volume 1, da dupla Samba de Máquina, com Alain e Poejo, que são autores da música inserida no episódio Um Dia de Fúria, quinta faixa do álbum chamada Eu e Tu. Poejo realizou a direção sonora e musical dessa obra. O elenco é composto por Carlos Barrios, Jennifer Spitia e Pedro Bravo. Também conta com a participação de Karina Corá, Clóvis Massa e Gabriel Fontoura nas vozes. A ilustração e o design gráfico são criações de Robson Klein. A assessoria de comunicação é realizada por Rosana Pires e a assessoria de imprensa por Gustavo Saul. O projeto é oriundo da pesquisa de iniciação científica do medo à resiliência, a construção de uma dramaturgia a partir de depoimentos de venezuelanos refugiados no sul do Brasil, realizada pelo bolsista FAPERS, CNPq, Gabriel Fontoura, e vinculada à pesquisa Dramaturgia e Sociedade, Escrituras do Teatro de Hoje nas Fronteiras da Ficção, sob coordenação de Clóvis Massa, no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Voz para Cumaná agradece ao apoio da AVESOL, Associação do Voluntariado e da Solidariedade, que abriu as portas para a proposta de ensinar português com teatro para imigrantes, refugiados e apátridas frequentadores da instituição.